A ordem internacional, a volta ao mundo em quarentena, o colapso dos preços do petróleo, a vida em Nova Iorque, o mundo a mudar. Assim vai o estado do sítio. Vamos ouvir lá para o fim mais um pouco deste piano, tocado por um pianista em Macau, José Li Silveirinha. As decisões do Conselho Europeu, com o correspondente da TSF João Francisco Guerreiro, as crianças espanholas começam a regressar à rotina a partir deste domingo. Vamos ouvir a correspondente em Espanha, Joana Rey, no estado do sítio desta semana, a volta ao mundo em quarentena, testemunhos de cidadãos comuns em várias partes do planeta e ainda ouvimos em entrevista o professor universitário Vasco Ribeiro, numa Nova Iorque, onde se estima agora que o número de casos possa ser muito superior, 1 milhão de infectados. O mundo a mudar com o colapso nos preços do petróleo é meu convidado, António Costa e Silva, um especialista, professor do Instituto Superior Técnico, antigo presidente da Partex, empresa de petróleos da Fundação Calouste Gulbenkian. Comentários, como habitualmente, pelo embaixador José Cotileiro. Ainda não é uma bazuca em funcionamento, mas ao menos também está longe de ter sido apenas uma fisga. Para usar as imagens utilizadas pelo primeiro-ministro português António Costa, o Conselho Europeu, o quarto por videoconferência desde que começou a crise da Covid-19, o Conselho aprovou um fundo de recuperação de 1,5 mil milhões de euros financiado por emissão de dívida. É a nova proposta para o orçamento comunitário que a Comissão Europeia vai apresentar a 6 de maio. Os chefes de Estado e de Governo fecharam um acordo para a emissão de dívida europeia para dar uma resposta no pós-pandemia. Mas ainda há muitos detalhes por acertar, como nos conta de Bruxelas o correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro.
Com a tarefa de fechar com o Eurogrupo uma proposta para o Plano de Recuperação da Economia Europeia, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, pediu celeridade e determinação nas discussões.
Se não agirmos rapidamente e em coletivo, a recuperação não será simétrica e as divergências entre os Estados-membros vão aumentar.
O plano de Ursula von der Leyen é ancorado no orçamento de longo prazo da União Europeia, o único instrumento que considera adaptado à crise atual.
O orçamento está testado pelo tempo, conhecido por todos, tem a confiança de todos os Estados-membros e é reconhecidamente desenhado para o investimento na coesão e convergência. Estou satisfeita que os Estados-membros tenham mostrado unidade e uma motivação considerável para que a Comissão possa explorar financiamentos inovadores relacionados com o quadro financeiro plurianual.
A partir de agora, a Comissão vai trabalhar com os ministros das Finanças os detalhes para a captação e distribuição das verbas pelos Estados-membros.
Há uma variedade de opiniões sobre subvenções e empréstimos e que tipo de proporção podem ter. Por isso, será certamente um importante equilíbrio entre subvenções e empréstimos. E isto será tema de negociação no Eurogrupo com os Estados-membros para que encontremos uma boa mistura entre subvenções e empréstimos.
Para já, von der Leyen escusa-se a apresentar uma verba em concreto.
Isto tem de ser visto intensamente e depende do resultado global. Mas não estamos a falar de milhares de milhões, estamos a falar de bilhões.
Uma parte do montante será orientada para reforçar políticas previstas no orçamento europeu.
Estou a falar do aumento da ajuda ao investimento e aos Estados-membros para a coesão e reformas, que é a maior fatia dos investimentos. E mais investimentos nas nossas políticas modernas, como o Green Deal e a transição digital e o aumento da autonomia estratégica. Uma parte mais pequena será dirigida à melhoria da resiliência, aos nossos instrumentos de resposta a crises, que é uma das lições aprendidas nesta crise, e claro que terá de haver um pilar para reforçar o nosso apoio de vizinhança e aos nossos parceiros.
Os 27 terão em breve de voltar a analisar as propostas da Comissão para acertarem um novo acordo, de modo a que o plano possa avançar no início do próximo ano.
João Francisco Guerreiro, em Bruxelas. Peço-lhe um comentário, embaixador José Cotileiro, boa tarde. Peço-lhe um comentário a este avanço, mas ainda com algumas dúvidas e hesitações sobre o modo de fazer da União Europeia na resposta a esta pandemia.
Bom, eu acho que isso é um avanço, sem qualquer dúvida, quer dizer. É um avanço. A criação deste novo instrumento é fundamental, vai ter que ser agora muito bem trabalhado. Vai ter que ser trabalhado pela Comissão e para dizer as coisas em termos muito simples, vai ter que ser trabalhado sobretudo Berlim. Berlim tem um papel muito importante nisto tudo, porque Berlim é a potência económica mais importante da União Europeia, é quem ganha e perde mais nessas coisas, e eu julgo que vai orientar muito as decisões que forem tomadas pela Comissão e que ela depois apresentará aos povos. Houve quem ficasse muito contente já, achando que isto era a solução. Não é a solução ainda, vai durar muito tempo afinar muitas coisas, mas é um passo muito importante para lá da frente e é o começo da saída da crise causada pelo coronavírus. De corona fã disso, não se fala agora, não sei se falará um dia, mas mesmo só a ideia de se houvesse um acordo geral de princípio com tudo, tentar ter um fundos comuns desse género, criá-los de maneira aceitável e funcional, demoraria 2 ou 3 anos. De maneira que não é por aí que se vai nesta altura, desta outra maneira, mas eu julgo que é deliberadamente e claramente um passo em frente.
A Bélgica é o país com mais mortes por 1 milhão de habitantes. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças indica que pelo menos 20 países europeus já ultrapassaram o pico da pandemia, mas avisa que levantar as restrições implementadas demasiado rapidamente pode aumentar novamente a transmissão comunitária. Na Alemanha, a chanceler admite que a provação provocada pelo novo coronavírus ainda não foi ultrapassada.
Todos nós, governo e parlamento, toda a nação está a ser posta à prova como nunca se viu desde a Segunda Guerra Mundial, desde a fundação da RFA. O que está em risco, nada mais, nada menos, é o seguinte: a vida e a saúde das pessoas. Trata-se da coesão e solidariedade na nossa sociedade e na Europa.
Angela Merkel na Alemanha. No Reino Unido são 140 mil as empresas que apelaram ao governo para ajudar a pagar salários. Em Itália, os números de pessoas infectadas começaram a baixar. Está também em queda o número de pessoas em unidades de cuidados intensivos nos hospitais italianos. A região da Lombardia já começou testes sorológicos. Apesar deste otimismo, o número de mortes diárias continua extremamente elevado. A França tornou-se esta semana no quarto país, depois de Estados Unidos, Itália e Espanha, no quarto país a ultrapassar as 20 mil mortes. Em Espanha, o governo reconhece que o país está a entrar numa nova fase no combate à pandemia. Joana Rey, correspondente da TSF na capital espanhola.
Os pais pediam há muito que as crianças pudessem sair à rua nesta quarentena e o governo espanhol acabou por autorizar as saídas dos mais pequenos. A partir de amanhã e mais de um mês depois do início do estado de alerta, as crianças até aos 14 anos podem sair todos os dias para dar um passeio, como anunciou o vice-presidente Pablo Iglesias.
A partir deste domingo, meninos e meninas até 14 anos podem sair para dar passeios e brincar na rua uma vez por dia, durante uma hora num raio de 1 quilómetro à volta do domicílio.
As crianças podem sair em grupos de 3, acompanhadas por um adulto durante uma hora, entre as 9 da manhã e as 9 da noite, mas o governo recomenda não sair durante as horas de ponta para evitar aglomerações. Estas saídas devem fazer-se respeitando as medidas de precaução habituais e as normas de distanciamento social para evitar os contágios, o que significa que as crianças não se podem juntar com outras que não vivam com elas. Nestes passeios podem levar alguns brinquedos, bicicletas ou trotinetas, sempre que se cumpram as medidas de segurança, mas os parques infantis vão continuar fechados. As máscaras são aconselhadas, mas não obrigatórias. Esta foi a primeira semana em que Espanha viu diminuir o número de mortes diárias por coronavírus. Nos próximos dias, o governo vai iniciar os testes sorológicos para tentar identificar o número de espanhóis que já passaram pela doença e criaram anticorpos para avaliar desta maneira uma possível imunidade de grupo.
Joana Rey, Madrid, volta ao mundo em quarentena e o impacto da pandemia. Vamos até Genebra, na Suíça.
O meu nome é Gini e vivo em Genebra, na Suíça, com a minha mulher e os meus 2 filhos de 3 e 5 anos. Estamos em quarentena desde o dia 16 de março. Vivemos num bairro muito popular, próximo da estação de comboios. A fronteira com França é a 5 quilómetros daqui e a nossa rua vai lá dar, por isso costumava ter muito trânsito. Mas desde que há regras de isolamento, não há carros, não há barulho. É surpreendente. Nota-se muita diferença. A única coisa que ouvimos são ambulâncias, porque esta rua também dá acesso ao hospital. Temos um parque público ao pé de casa. Eles não fecharam o parque, mas puseram fitas policiais nos baloiços e nos escorregas, como numa cena de crime. As pessoas ainda vão lá, mas a polícia aparece e diz-lhes para não formarem grupos. E como em todo o mundo, não há papel higiênico nos supermercados. Agora vêm aí ambulâncias. Vou abrir a janela para conseguirem ouvir.
Uma estridência que se torna ainda mais incómoda no meio de um maior silêncio nas cidades. Sofia vive na Suécia, onde a abordagem à Covid-19 se baseia não no isolamento social e confinamento, mas sim no contágio do grupo.
Olá, sou a Sofia, tenho 34 anos e vivo em Malmö, na Suécia, com o meu marido e o meu filho. Os outros países europeus chamam a Suécia inocente, idiota ou sábia, e com sucesso. Quando a pandemia chegou, nós estávamos na Suíça e regressámos de carro e vimos literalmente as fronteiras fecharem-se atrás de nós, uma depois da outra. Quando chegámos, ficámos uma semana de quarentena, mas depois retomámos a nossa vida normal. As coisas mudaram um pouco para nós, mas tudo continua a funcionar, desde restaurantes, bares, ginásios ou lojas de roupa. As universidades dão aulas à distância, mas as creches estão abertas. Os miúdos podem ir para a creche, desde que não tenham sintomas. Continuo a ir para o trabalho. Agora compro quase tudo online e não saio para comer ou tomar um copo com amigos. Mas o tempo está bom e toda a gente anda na rua. Algumas pessoas não cumprem o distanciamento social. Há restaurantes cheios, como se nada fosse. Se apanhar corona, se calhar nem vou saber, porque só são testadas as pessoas dos grupos de risco.
Sofia na Suécia, Sara vive no Cairo, no Egito.
Sou a Sara, tenho 33 anos, vivo no Cairo, trabalho em publicidade. Aqui há uma certa paralisia no trabalho e em fazer seja o que for. A maior parte das pessoas fica em casa e, por isso, pela primeira vez, vemos o Cairo vazio, o que é muito estranho. Também há um recolher obrigatório das 6 da tarde às 6 da manhã. A parte engraçada é que estamos todos juntos nas redes sociais e partilhamos memes do corona.
Na Austrália, cerca de 100 mil milhões de euros para ajudar a economia e a manutenção dos empregos. Estamos a falar do maior investimento público de sempre, de uma assentada por parte do governo australiano. Kate é australiana e está fechada em casa em Sydney.
Hi TSF, this is Kate. I'm from Sydney, Australia.
Olá, eu sou a Kate, sou de Sydney, na Austrália. Isto atingiu-nos em cheio. Tenho estado fechada em casa com o meu marido e o meu filho de um ano há quase 2 meses e vai ser assim até junho. Tem sido difícil porque tenho muitas saudades dos meus amigos, da minha família, dos meus pais. Falar com eles, mesmo que seja em vídeo, não é a mesma coisa que vê-los em pessoa. Toda a gente parece ser agradável em Sydney.
People are wearing gloves, masks, hand sanitizers being carried around.
As pessoas sorriem, ninguém se chateia por ter de manter a distância, usam máscaras, luvas e álcool gel. Aqui na Austrália está a começar a ficar frio, a época da gripe, e isso não ajuda. Junta-se à Covid-19. Estou a ajudar um amigo que foi para o Reino Unido, a mãe dele está aqui em Sydney, e não queremos que ela vá às lojas. É perigoso. Ajudo-a nas compras de coisas de primeira necessidade, papel higiênico, lenços de papel, e é muito difícil encontrar estas coisas. As pessoas são tão egoístas e não têm consideração pelos outros. E tenho de esconder o papel higiênico do meu filho. Ele gosta de rasgá-lo e andar a correr pela casa a brincar com ele.
Da Austrália para o Norte da América, Vincent vive no Quebec, no Canadá.
Hello, TSF. My name is Vincent Prager. I'm 75 years old and I live in Montreal, Canada. And I'm still practicing full-time as a maritime lawyer.
Olá, o meu nome é Vincent Prager. Tenho 75 anos e vivo em Montreal, no Canadá. Sou advogado e ainda trabalho a tempo inteiro. Tenho sorte, porque o governo começou a implementar medidas muito cedo e o distanciamento social está a dar resultado. Tenho de manter uma distância de 2 metros de toda a gente. Não posso ir às compras. A cidade de Montreal está praticamente deserta. Não há lojas abertas, bom, exceto os supermercados e as farmácias. Estou a trabalhar de casa, mas consigo fazer tudo. Como se estivesse no escritório, tenho muita sorte. Não posso queixar, especialmente quando vejo o sofrimento de outras pessoas. Eu estabeleci regras e horários para o meu dia-a-dia, para trabalhar, para me divertir, para comer e para tudo o resto. E tento evitar ser descuidado. Faço a barba, dia sim, dia não. E visto roupa lavada todos os dias. Tenho a sorte de poder passear os meus cães 2 vezes por dia num bosque aqui mesmo ao pé de casa. E também posso ir à minha casa de campo, fora de Montreal, onde posso descansar a vista, olhando para os lagos e para a montanha e sentir que as coisas ainda são mais ou menos normais. Look at the beautiful lake and the mountains and
feel that things are more or less normal. Ainda no continente americano, no México, o presidente López Obrador mandou um recado aos gangues do crime organizado para que deixem de doar cabazes de comida e, em vez disso, parem com a violência. No México, o correspondente da TSF, Pedro Cardoso.
As redes sociais estão a arder com fotos e vídeos de narcotraficantes encapuchados. Com metralhadoras na mão, distribuem comida e bens de primeira necessidade em zonas pobres do México, para aliviar a crise do coronavírus, dizem. Alguns cartéis, Golfo ou Jalisco Nueva Generación, pintam as suas siglas nos sacos caritativos. Uma das filhas de Joaquim Guzmán Loera chapa a cara do pai em caixas com comida. É o logótipo da nova marca de roupas Chapo 771. Este marketing dos cartéis mexicanos é surpreendente, mas nada inocente, aponta a TSF José Sumano. Para o especialista em segurança nacional, esta é uma evidente provocação ao Estado mexicano.
Os grandes grupos criminais normalmente tentam manter um baixo perfil, mas agora, com a passividade que este governo tem mostrado em matéria de segurança, sentem que podem dar esse passo extra e começar a publicitar essas coisas que estão a fazer.
Esta operação de charme dos narcos para satisfazer a sua base de apoio é também um braço de ferro de popularidade entre os cartéis. Uma fanfarronaria, chamou-lhe o presidente López Obrador. Ou abundância aparente em tempos de crise, diz José Sumano. O professor do Colégio da Fronteira Norte conta à TSF que a pandemia do coronavírus está também a metralhar os cartéis mexicanos.
Os lucros do crime organizado diminuíram. Há informação que os precursores químicos para as anfetaminas que vêm da China aumentaram de preço. Também os mercados abertos de procura e venda de drogas nos Estados Unidos estão fechados. E só estão a operar os canais domésticos.
E como nota José Sumano, quando os narcos perdem dinheiro, o sangue corre nas ruas do México.
Os cartéis estão a tentar expandir-se agora a outros negócios e territórios e por isso temos visto recentemente o aumento da violência como um reflexo da perda de lucros das atividades em que o crime organizado estava envolvido.
No México, os narcos continuam a seduzir uma base de apoio pobre e esquecida. Em tempos de coronavírus, a pandemia da violência alastra-se, sem fim nem cura à vista.
Pedro Cardoso no México, vamos para Sul, até ao Brasil. No Brasil, na quinta-feira, houve um novo recorde diário com 407 mortes, mais de 3.700 infectados, num total já nesta altura de 4 mil mortos e mais de 50 mil pessoas infectadas. Mas o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, alega que a situação do país é melhor que a de outros.
Se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15, a Itália 135, Espanha 255, Reino Unido 90, Estados Unidos 29. O nosso número é um dos melhores. Se você gera números muito alarmantes e as pessoas começam a tratar o que é um modelo matemático, que é só um exercício matemático, como se fosse verdade, você piora ainda mais o medo e a expectativa da sociedade. Entendeu? Então a gente vai trabalhar essas variáveis todas e vai desenhar. Semana que vem a gente está entregando um modelo que é para ser usado nos estados.
Acontece que os peritos afirmam que o Brasil ainda não atingiu o pico da pandemia. Entretanto, num polémico artigo, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o coronavírus é um comunavírus e que faz parte de uma estratégia internacionalista que inclui, entre outras, as políticas da igualdade de género. André, morador em São Paulo, onde o confinamento defendido pela maior parte dos governos estaduais choca de frente com um presidente brasileiro que defende o regresso à normalidade o quanto antes.
Oi, meu nome é André, eu tenho 31 anos e moro no centro da maior cidade do Brasil, São Paulo. Já estou isolado há mais de 15 dias e só saio de casa para ir mesmo no mercado e na farmácia. Às vezes que eu saí no começo, eu vi que as pessoas estavam um pouco assustadas assim, com a ideia do isolamento. Eu ficava com vergonha de tossir ou espirrar e teve uma vez na fila do mercado que eu não me contive e tossi e teve um pessoal que olhou para mim com cara feia. Mas fora isso... No centro, eu acho que as pessoas estão se isolando, exceto aqueles que não podem sair. Eu vejo morador de rua ou vendedor ambulante ainda passando pela cidade, mas nunca vi São Paulo tão silenciosa e com um ar tão limpo. Nunca, nunca mesmo. Pelo contrário, aqui é muito poluído e parece que só esse isolamento social mesmo que conseguiu dar conta um pouco na qualidade do ar.
Não André, mas Andrés Malamudo, professor e investigador no Instituto de Ciências Sociais em Lisboa, analisou assim na TSF esta semana a situação brasileira, pondo a questão de um modo mais estrutural, após ter sido desafiado a comentar, tendo por mote a declaração de Jair Bolsonaro sobre o que o novo coronavírus lhe poderia provocar a ele, Bolsonaro, um resfriadinho.
Eu tenho uma visão mais estrutural. A liderança conta, mas os líderes respondem a uma certa realidade. Na China, houve o Estado como foco e a segurança nacional como prioridade. Na Europa, foi a sociedade como foco e a saúde pública como prioridade. Nos grandes países da América toda, Estados Unidos, México e o Brasil, o foco esteve no mercado. Por uma razão muito simples. Em contraste com a Europa, não há estados de bem-estar desenvolvidos e os mercados laborais são informais. Quer dizer que as quarentenas prolongadas são insustentáveis. Quer dizer que Trump, López Obrador no México e Bolsonaro no Brasil, além de serem malucos ou não, estavam a responder a uma relação, uma existência, uma estrutura social e estatal diferente da europeia. E por isso que López Obrador, mexicano de esquerda, Bolsonaro e Trump, norte-americano e brasileiros de direita, tiveram uma reação parecida entre si. O país que contrasta com este é a Argentina. A Argentina teve uma resposta europeia, mas com uma sociedade e um mercado latino-americano. Portanto, esta reação tão civilizada argentina, que custou, por enquanto, muitas menos vidas, não pode durar. Qual é a situação no Brasil? Há muitas pessoas que acreditam que da pandemia saímos com mais ditaduras, com centralização do poder. E isto pode acontecer, por exemplo, na Hungria. Já a Hungria não era uma democracia, agora é ou menos. Mas na América Latina o que estamos a ver, e também nos Estados Unidos, é que a pandemia gera resistências para o poder. Gerou nos Estados Unidos o governador Andrew Cuomo e vários outros. No Brasil é ainda mais evidente, porque quem para Bolsonaro é o seu próprio gabinete, são os seus ministros. Ele pode, de vez em quando, mandar algum embora, mas são outros ministros, sobretudo militares, que estão aí a conter. E 26 governadores sobre 27 que decidiram fazer quarentena, independentemente do desejo do presidente. E aqui é um novo elemento, que é o federalismo. O federalismo consensuado na Alemanha funcionou muito bem, mas nos Estados Unidos e no Brasil o federalismo é diferente. E os governadores têm um forte incentivo para fazer quarentena, porque eles pagam se a saúde não funciona, pagam eleitoralmente as mortes, enquanto os presidentes pagam pela recessão. A recessão nunca é responsabilidade do governador, morte sim. A recessão é responsabilidade do presidente, por isso presidentes não querem quarentena, governadores sim. Então no Brasil o que vemos é, além do maluco, uma estrutura social muito mais frágil que a europeia, um Estado muito menos capaz e um federalismo que evita que o presidente faça o que entender. Porque Bolsonaro faz os seus discursos, mas nos Estados há quarentena. Então na prática o que temos é que quem está a governar são os ministros e os governadores. E Bolsonaro é o maluco que anda a fazer carreatas. Não que isto não tenha influência, porque isto habilita as pessoas a fazer carreatas, a não se cuidarem, e depois ficam infectados e morrem. Mas na prática, há mais autoritarismo no presidente, mas não é que esse autoritarismo tenha autoridade. Isto tem que ficar claro. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. A diferença é que nos Estados Unidos Trump virou. Começou por negar e minimizar, e depois ele próprio definiu-se como presidente em tempos de guerra. Enquanto Bolsonaro ainda acha que está em guerra contra o comunismo.
Que valor devemos dar aos slogans gritados por uma multidão de apoiantes, centenas no caso de ontem, de apoiantes de Bolsonaro, um pouco na linha de declarações que foram sendo feitas ao longo do tempo em que Bolsonaro está no poder, fechem o Congresso, intervenção militar já, que valor devemos dar a este tipo de retórica no Brasil atual?
O futuro está aberto. Mas ese grupo intenso de bolsonaristas nostálgicos de la dictadura de 64, que le llaman de movimiento, son entre 10 y 15% de la población. En este momento Bolsonaro tiene apoyo de perto de 30% de la población, que es lo que se llama una minoría intensa. La mayoría del pueblo, la mayoría del electorado brasileño es contra Bolsonaro, mas 30% es mucha gente. En este momento no hay condiciones para hacer un impeachment. Si no fuese emergencia, el impeachment ya estaba en proceso. O Brasil tem uma grande tradição de impeachar presidentes. Mas nesta situação é muito complicado. A Dilma levou um ano até ser mandada embora. E, portanto, não podem fazer isto durante a pandemia. A decisão dos adultos na sala é deixar o Bolsonaro falar e fazer carreatas enquanto eles governam o país. E quando a emergência passar, vemos o que fazemos com ele.
Andrés Malamudo, do Instituto de Ciências Sociais. Sexta-feira à tarde aconteceu a demissão do Ministro da Justiça. Sérgio Moro sai do governo com mais estrondo ainda do que causou quando aceitou o convite. Desmentiu o Presidente, disse que a exoneração do Comandante da Polícia Federal não foi a pedido dele, do Ministro da Justiça. Recordo que Sérgio Moro teve no início do mandato plenos poderes para o combate à corrupção no Brasil e agora é confrontado com o facto de o titular mais elevado na administração pública brasileira querer colocar na chefia da Polícia Federal uma pessoa dele que pudesse colher investigações, relatórios de serviços secretos, e Sérgio Moro concluiu que esse não é o papel da Polícia Federal. Por isso, demite-se.
O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição e estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade, não minha, mas minha também, mas também do governo, desse compromisso maior que nós temos que ter com a lei, e ia ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal. E o problema é que nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é só a troca do diretor-geral. Né? Haveria também a intenção de trocar superintendentes, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa, para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Conversei com o presidente, houve essa insistência, né? Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Falei que isso teria um impacto para todos, que seria negativo. Mas o grande problema é que não são tantos essa questão de quem colocar. O problema é por que trocar. Permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação.
Sérgio Moro, o ministro da Justiça que se demitiu do governo de Bolsonaro. Na última semana, nos Estados Unidos, quase 5 milhões perderam o trabalho. São 26 milhões e meio que já recorreram ao subsídio de desemprego desde que começou a pandemia. As autoridades de Nova Iorque falam em 1 milhão de infectados no estado de Nova Iorque, mas só na cidade de Nova Iorque, já morreram 15 mil pessoas. Vasco Ribeiro é professor e investigador da Universidade do Porto, na área da comunicação, está desde o início do ano a lecionar e investigar no Queen's College de Nova York, na CUNY, City University. Pergunto-lhe, Vasco Ribeiro, como é a vida em Nova York por estes dias?
Ora bem, para um professor universitário, a minha vida é muito semelhante aos meus colegas que estão em Portugal. Acabo por ter que dar umas aulas a partir de casa, por videoconferência, e também depois fazer a orientação normal de alunos de doutoramento, de mestrado, que orienta a partir de Portugal e também do Brasil. Para sair à rua, tudo muda, é lógico. Por isso, o acesso, por exemplo, aos elevadores está comprometido, pelo menos, a utilização de uma pessoa de cada vez. E, por isso, é logo o primeiro confronto. Não se entra no elevador sem máscara e, se estiver ocupado, nem vale a pena tentar, porque há uma... as próprias pessoas recusam sequer convivência dentro de um elevador. Lá fora, assistiu-se inicialmente ao período de maior pico pandémico, assistia-se a um ambiente até de pânico e de alguma agressividade, quem não cumpria a distância imposta, o distanciamento social imposto, aqui que são de 6 pés, e assisti por várias vezes a alguma agressividade, insultos em supermercados, não comigo, mas com terceiros, mas assistia-se a isso. Por isso também se assistia a filas para entrarmos, ainda hoje continua a haver muita fila para os supermercados, não é todos. Ou seja, o supermercado mais pequeno, de proximidade, à partida não tem fila e não se vê grande problema. Agora, aqueles supermercados mais populares ou os que têm os preços mais competitivos, por exemplo, eu fiquei 2 horas à espera para poder entrar e comprar comida. Ou hoje mesmo estive à volta de 40 minutos, 50 minutos, acho que não chegou a 1 hora para conseguir entrar no supermercado. Lá dentro há de tudo, não há escassez de qualquer produto, sendo que é algo que mudou também nos últimos tempos. Nas primeiras semanas, e até antes de se iniciar a quarentena, não se apanhava massa, não se apanhava conservas, não se apanhava carne, era muito difícil encontrar esse tipo de produtos. Claro que o álcool, as toalhetas, tudo que era desinfetante esgotou imediatamente e acabou por desaparecer até, eu tenho ideia que nunca mais, ou pelo menos tão cedo, não volta aos supermercados. Os transportes públicos passaram para horários noturnos e até de fim de semana, por isso é preciso esperar às vezes mais de meia hora para conseguir um metro, o que não é normal em Nova Iorque, e depois estão vazios, as carruagens completamente desertas ou então povoadas pelas centenas, se não milhares, de sem-abrigo que acabam por encher estações e carruagens de metro. É uma imagem que não é só de agora, mas que eu acho que tem vindo a agravar-se nos últimos tempos.
A cidade que nunca dorme é agora uma cidade mais silenciosa, ou o pulsar de Nova Iorque continua mais ou menos o mesmo, com gente na rua e trânsito constantemente intenso?
Nova Iorque, quando é decretado o período de quarentena, realmente ficou, e Manhattan ficou completamente deserta. Aquela imagem que os portugueses puderam ver e que o mundo todo pôde ver da Quinta Avenida, Times Square ou a Broadway deserta, é sem dúvida uma realidade. Não havia turistas, as lojas estavam fechadas e os escritórios também, e por isso não havia pessoas na rua. Agora, mesmo nesse período, quando essas imagens chegavam a Portugal ou ao mundo, é bom que se diga que nas zonas habitacionais e residenciais havia sempre gente na rua. Não me lembro daqui, eu moro em Queens, num bairro de Queens chamado Forest Hills, eu não me lembro de ver um único dia que não tenha saído também para as minhas compras, não tenha visto dezenas de pessoas também a comprarem e até pessoas de idade. Inicialmente não protegidas e gradualmente começaram-se a tornar protegidas até chegar agora ao nível da agressividade. Também é importante dizer que quando há sol, e ainda este sábado, salvo erro, ou domingo esteve um dia de sol, há milhares de pessoas na rua a correr, a andar de bicicleta, nos jardins, atravessam a própria vedação do jardim e o gradeamento e vão lá para dentro com mantas, com os filhos, famílias inteiras, protegidas, outras não protegidas, outras assim. Também outra coisa curiosa que se tem vindo a assistir nos últimos tempos é uma sensação de desagravamento, e por isso as pessoas já não usam a máscara como usavam, usam no queixo, usam na testa, deixam o nariz de fora, tiram para fumar ou para falar ao telefone. Também se tem vindo a assistir a esse comportamento de maior desleixo. Mas quando está sol, em qualquer dos períodos, quer agora, quer logo no início, durante o período de pico, garanto que não havia um parque que não tivesse gente, e estamos a falar de milhares de pessoas. No Central Park, e foi notícia, havia milhares de pessoas ao fim de semana, sempre que estivesse sol. Eu recordo, por exemplo, até pequenos jardins até mais centrais, como Union Square, que acabava por não ter um banco que não tivesse uma pessoa sentada. Havia-se distanciamento, mas cada banco tinha à partida uma pessoa ou duas, se era um casal.
A tendência da população é mais no sentido de seguir a linha cautelosa do governador Andrew Cuomo ou do presidente Donald Trump, que pretende retomar a economia e a vida normal o quanto antes?
Os nova-iorquinos nunca estiveram nem nunca estarão com Trump. Não bate certo. A dimensão humanista, cultural, cosmopolita até de Nova Iorque não se aproxima em nada no comportamento boçal e grotesco de Trump. Por isso, nunca Nova Iorque esteve com Trump e também agora na pandemia também não está. Na semana passada saiu uma sondagem onde reforçava que os nova-iorquinos estavam do lado do seu governador, de Cuomo, e dois em cada três concordavam com a manutenção das medidas de contingência e de quarentena, e por isso estavam com o governador. Todavia, o que se tem vindo a assistir, e há uma pressão até pelos próprios média e as notícias que têm vindo a sair, é alguns segmentos da população que realmente estão em dificuldade por causa deste período de quarentena. Fala-se, há cadeias inteiras de lojas que estão a falir e a colocar no desemprego milhões de pessoas. A população hispânica, em particular, aqui em Nova Iorque, que representa um terço da população nova-iorquina, em particular, essa é apresentada como a que tem vindo a ter mais problemas, até de subsistência, porque estamos a falar de uma população que trabalha em restaurantes, em cafés, em muitas cozinhas, hotéis, e com estas atividades todas fechadas, acabam por não ter vencimento. E até também se falava que 80% dos latinos em Nova Iorque não conseguiam fazer teletrabalho, porque trabalhavam têm profissões que não é permitido o teletrabalho, padeiros, pasteleiros e afins. Por isso, estes 80% que representam milhões de pessoas estão a pressionar o Cuomo, e há uma pressão um bocadinho por todos os Estados norte-americanos, porque as pessoas precisam de trabalhar para ganhar e para pagar as suas contas, a renda, a água, a luz e para comprar comida. E também são frequentes as imagens de horas de filas para levantar comida e os cabazes que fazem para famílias, que aqui são distribuídas por associações, pela Câmara, as igrejas também, um modelo próprio norte-americano, que não é de todo como o nosso, e por isso são essas filas que também têm vindo a criar aqui uma pressão grande ao governador democrata do Estado de Nova Iorque, e eu acredito que Cuomo seja forçado nas próximas semanas a iniciar o processo de voltar à normalidade. Acredito nisso, eu acho que até meados de maio, posso estar enganado, mas até meados de maio vamos ter Nova Iorque, pode não estar a 100%, mas vamos ter já várias áreas de negócio abertas e uma frequência maior. Também é importante dizer que este fim de semana assisti a um salto muito grande de número de pessoas na rua. Só ligeiramente também das medidas e por isso os nova-iorquinos estão a sair mais. Também sinto esse ambiente de alguma despreocupação que começa a circular. Já agora também é importante dizer que em Nova Iorque já ficou decidido há mais de um mês que as universidades não vão abrir, exceto não ser através de ensino à distância. E é dessa forma que as universidades aqui no estado de Nova Iorque vão assegurar o seu trabalho e a sua missão.
Agradeço ao investigador e professor universitário Vasco Ribeiro por este retrato bastante explícito sobre a situação em Nova Iorque. O país passou a barreira dos 50 mil mortos, já mais do que a soma das vítimas mortais em Itália e Espanha. Em novembro há eleições e Donald Trump acredita que nessa altura não vai haver Covid-19.
O que se estima é que pode nem regressar. Ele está a falar na pior das hipóteses, em que temos uma grande gripe sazonal e algum corona. E mesmo que regresse, não vai regressar. Já falei com 10 pessoas diferentes e não vai ser como foi.
Ao lado do presidente, Anthony Fauci, o médico especialista que lidera a equipa técnica na Casa Branca no combate à pandemia.
We will have coronavirus in the fall.
O coronavírus vai regressar no outono. Estou convencido disso pelo seu grau de transmissão e natureza global.
Mas Trump, na quinta-feira, ainda tinha munições prontas para o Irão.
Não queremos as lanchas deles em redor dos nossos barcos, circulando à volta deles. Não o admitiremos. Portanto, se o fizerem, colocam os nossos navios em risco, as nossas ótimas tripulações e marinheiros em perigo. Não deixarei que isso aconteça. E assim faremos. Disparamos contra eles.
O chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, o Exército Ideológico da República Islâmica do Irão, alimentou a guerra de palavras com Washington, prometendo uma resposta decisiva aos Estados Unidos se as ameaças de Donald Trump se concretizassem. António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, lançou o alerta na quinta-feira: a pandemia está a criar uma crise de direitos humanos.
É uma crise económica, mas também uma crise social e humana que se está a tornar muito rapidamente numa crise de direitos humanos. As respostas de direitos humanos podem ajudar a derrotar a pandemia, colocando um enfoque no imperativo de haver cuidados de saúde para todos. Perante o aumento do nacionalismo étnico, o populismo, autoritarismo e o ataque aos direitos humanos em alguns países, a crise pode ser o pretexto para se adotarem medidas repressivas com objetivos não relacionados com a pandemia. Isto é inaceitável.
O mundo ao contrário, assim diz a canção dos Chutes e Pontapés. O petróleo afundou-se no início da semana, depois foi tendo ganhos tímidos no meio de uma crise sanitária global que arrasta o planeta. 170 países já o admitiram, arrasta o planeta para uma recessão económica. No petróleo, subidas tímidas, depois das tais quedas brutais. O barril de petróleo em Nova Iorque tem conhecido ganhos consecutivos desde que na segunda-feira desceu a valores negativos. Chegou a estar a mais de 37 euros negativos, uma quebra superior a 300%. A recuperação acontece, apesar da procura estar em mínimos históricos. O preço do petróleo West Texas Intermediate, o WTI, que é a referência no mercado norte-americano para entregas em junho, subiu 4,61% para 17,26 dólares, pouco mais de 16 euros, durante as primeiras transações do dia de ontem nos mercados asiáticos. Em Londres, onde o barril de Brent serve de referência para a Europa, o preço por barril subia para 21,77 dólares na sexta-feira. Os preços do petróleo voltaram também a aumentar na Ásia, devido às informações que apontam para a redução na produção por causa da tensão entre o Irão e os Estados Unidos, de que aqui já falamos. Apesar da subida, os preços permanecem nos níveis mais baixos em muitos anos, uma vez que a procura está a ser seriamente afetada pela queda na atividade económica causada pelas restrições em todo o mundo para o combate à pandemia da Covid-19. Há menos de duas semanas, o acordo conseguido pelos países exportadores e aliados, que decidiram um corte de mais de 10 milhões de barris diários na produção, tal como alguns analistas admitiram, não se tem revelado suficiente para contrariar a brutal quebra na procura. Boa tarde, professor António Costa e Silva. Isto quer dizer que, com os carros e os aviões basicamente parados no mundo, não há preços nem mercado que resistam. Dizia-me no início desta conversa, antes de eu começar a gravar, dizia-me que sem uma reativação económica é difícil uma recuperação sustentada. Como é que pensa que as coisas podem evoluir?
Eu penso que os preços vão manter nesta volatilidade muito grande, até pelo menos a capacidade de armazenagem que está saturada começar a aliviar. O que aconteceu dia 20 de abril, que é segunda-feira, em que o preço, portanto, da negociação do WTI chegou a menos 44 dólares durante o dia, nunca tinha antes acontecido na história, mas atenção, eu penso que já tínhamos discutido anteriormente num outro programa, Ricardo, que havia uma indicação muito clara da Texas Railway Commission, algumas semanas atrás, que tentou introduzir nos contratos uma cláusula para impedir que os preços entrassem em território negativo. Essa cláusula depois não foi aceita. Eles estavam a invocar uma lei muito antiga que permitia ao regulador fazer isso, mas já estava a antever que se podia chegar a uma situação deste tipo. De qualquer maneira, os preços negativos, é evidente que é um dia histórico, mas corresponde a uma especificidade do próprio mercado norte-americano, porque eles têm centralizado em Cushing, no Oklahoma, todo o hub, o grande hub de armazenagem, e o que se passa é que no dia 20 de abril era o último dia em que os contratos de futuro para serem fornecidos em maio, finalizavam, e portanto os operadores estavam em grande frenesim para tentarem colocar o produto no mercado, respeitarem os contratos que tinham e não serem penalizados por isso, porque as penalizações são extremamente severas e muitos deles arriscam-se a perder a própria licença de operação e por isso preferem pagar a ter que perder a sua licença de operação e a sua continuidade no mercado. Mas isso não significa que nós vamos ter uma recuperação dos preços, digamos, sustentada nos próximos dias. É evidente que eles vão entrar em território positivo, há muitas empresas nos Estados Unidos, sobretudo do shale oil, que vão fechar. Muito provavelmente cerca de 19% da produção americana este ano vai colapsar, portanto cerca de entre 5 a 6 milhões de barris vão eventualmente desaparecer, é uma estimativa que existe hoje. Há uma estimativa também, cerca de 13% das empresas vão ser fortemente afetadas, muitas delas no modelo do shale estavam endividadas, fortemente endividadas, há uma extrema pressão também sobre, sobre os bancos, embora os grandes bancos americanos, JP Morgan, o Citigroup, a exposição aos produtores de shale não é muito significativa.
Isto pode colocar em causa aquilo que os Estados Unidos tinham conseguido em termos de independência energética?
Eu penso que os Estados Unidos sabe que a economia americana é sempre muito versátil e passa a vida a reinventar-se. E os Estados Unidos já tinham, no ano passado, chegado ao primeiro lugar da produção mundial de petróleo e de gás, que era uma coisa que alguns anos atrás ninguém podia prever. E, portanto, isso tem a ver muito com esta revolução do shale, que é uma revolução que se baseia numa ideia muito simples. Durante 150 anos, na indústria petrolífera, nós trabalhamos com um paradigma, que é os hidrocarbonetos são gerados a partir da decomposição da matéria orgânica, que se deposita no shale, nas rochas argilosas, mas depois com os movimentos tectónicos que compactam as rochas, os fluidos migram até altos estruturais onde se acumulam, que são as rochas reservatório. E aqui a ideia inovadora nos Estados Unidos foi furar diretamente na rocha-mãe. E a descoberta foi extraordinária, porque 40% dos hidrocarbonetos gerados até hoje no mundo ficaram retidos na rocha-mãe, não migraram. Eles têm três grandes bacias, Bakken no Dakota do Norte, Eagle Ford e Permian no Texas, cada uma delas corresponde a um país do Golfo Pérsico a produzir petróleo e gás dentro dos Estados Unidos. E, portanto, é isto que mudou a geopolítica mundial da energia. O que é que vai acontecer? Vai haver uma reestruturação muito grande da indústria de shale nos Estados Unidos. Eles têm projetos que são muito caros, da ordem dos 50, 60 dólares em termos de custo de produção, mas têm outros, sobretudo nas bacias do Texas, que são muito baratos. E, portanto, da ordem dos 20 dólares ou menos. E podem, portanto, em situações também de preços baixos, confrontar. Eles vão se reinventar e eles provavelmente vão ter um apoio muito grande da administração americana, que aliás já foi sinalizado, e esse apoio tem claramente um significado político. Os estados do shale, para além do Texas e do Dakota do Norte, mas o Dakota do Norte não é muito importante em termos eleitorais, mas há dois outros que são cruciais, é a Pensilvânia e o Ohio. E se nós não lembrarmos como é que o presidente Trump foi eleito, ele ganhou exatamente nestes estados, e a Pensilvânia e o Ohio são absolutamente determinantes, e portanto ele vai fazer tudo para dar um apoio maciço a algumas destas companhias de shale. Não podemos esquecer que os Estados Unidos têm 9 mil companhias petrolíferas, e portanto é muita coisa, é uma grande galáxia, são milhões de postos de trabalho, e atenção que muito provavelmente na sequência da crise anterior, de 2014, quando o preço do petróleo colapsou, houve algumas falências nas companhias americanas de produtores de shale, muitos desses desempregados foram depois uma das bases eleitorais do atual presidente. E, portanto, há aqui também uma confluência de motivos políticos com a própria situação económica do país.
O presidente americano, aliás, anunciou a compra de 75 milhões de barris por parte do Estado, para posteriormente poder ser vendido a um preço mais elevado. Mas esta crise no petróleo americano, de que forma é que nos afeta? Qual é a influência nos mercados europeus?
Acaba sempre por afetar, não talvez imediatamente, mas há uma questão aqui que é histórica. Houve sempre uma correlação muito forte entre o WTI. O WTI é o preço de referência nos Estados Unidos, é muito a mistura de todos os tipos de crudo que são produzidos no Texas e no Oklahoma, e portanto ele é referenciado exatamente em Cushing, onde é o grande nos Estados Unidos, e é aí que o preço se forma. E teve sempre muito correlacionado com o Brent, o preço referencial na Europa. O que é que acontece? Quando os Estados Unidos fizeram a revolução do shale oil e também do shale gás, começou a haver uma desconexão entre o Brent e o WTI, e portanto um decoupling dos dois, portanto o WTI refletindo primacialmente o comportamento do mercado americano, influenciando todos os preços na América do Norte. Só que na segunda-feira, dia 20 de abril, é um dia histórico, portanto esse diferencial é da ordem dos 5, 6, 7 dólares por barril. Na segunda-feira atingiu 65 dólares, quer dizer, quando o WTI chegou aos menos 40 dólares, o Brent estava na ordem dos 25. Este diferencial nunca antes tinha acontecido na história. Isto significa que o mercado europeu tem também o seu comportamento, que é específico, mas na base de tudo nós temos um mercado mundial líquido de petróleo e, portanto, as influências acabam por, a médio prazo, confluir. No caso da Europa, o Brent continua a ter um preço de referência desconectado do WTI, portanto ele tem tido um comportamento positivo, na ordem dos 20, 25 dólares por barril, e tem-se mantido aí, portanto o impacto na Europa não é tão grande. Mas atenção, a Europa também é um grande consumidor de petróleo, não é um produtor de petróleo, e portanto o impacto que esta descida pode ter seria favorável do ponto de vista da economia. Se olhar para a economia portuguesa, nós em cada 10 dólares do preço do barril que baixa tem um impacto no nosso PIB positivo da ordem dos 0,2%, que é muito significativo. Nós temos também uma fatura energética elevada. Mas o que é que acontece hoje? Esses impactos poderiam ser assinaláveis se a economia estivesse a funcionar, se as outras indústrias estivessem a funcionar, se estivéssemos numa situação de normalidade. Na situação em que estamos, a crise é global, a atividade económica está cerceada de múltiplas maneiras e eu acho que é difícil, portanto, mesmo no curto prazo, ter ganhos, alguns ganhos no mercado europeu. Pelo contrário, isto pode é a crise do petróleo e o colapso, não é uma ilha isolada da economia, está relacionado com o Covid, mas ele pode iniciar um novo ciclo económico. Começa com uma grande recessão mundial. Isso vai atingir toda a gente e a Europa será atingida com certeza.
Tal como dizia há menos de duas semanas no outro programa da TSF, no Mapa Mundo, estamos a caminho de uma mudança de paradigma. O mundo pode estar a assistir a um acelerar do fim da supremacia do petróleo sobre os outros combustíveis e uma mais rápida consolidação das fontes energéticas não poluentes?
Eu acho que inevitavelmente vamos ter que ter uma grande mudança de paradigma. Portanto, não só pelo colapso do preço do petróleo, pela recessão mundial que ele está claramente a indicar, mas por todos os reflexos que nós temos à volta. Repare que a diretora do Fundo Monetário Internacional anunciou que nós temos hoje no mundo já, e isto eu penso que é um dado muito significativo, nós temos 170 países hoje no mundo já em recessão. E destes 170, mais de 90 já pediram ajuda direta ao Fundo Monetário Internacional. Portanto, isto é uma crise global que nunca antes aconteceu na história. E a grande questão que se coloca hoje é quem vai puxar a economia mundial. É evidente que nós temos alguns sinais positivos já da China. A China era um grande importador de petróleo, importa cerca de 10 milhões de barris por dia. Mas atenção, em janeiro e fevereiro colapsou, digamos, esse número e passou, cortaram entre 5 a 6 milhões. Hoje estão a reativar, os chineses têm um pensamento estratégico claro, portanto estão também a abastecer todas as suas reservas estratégicas, consumindo muito baixo, como o presidente Trump também está fazendo nos Estados Unidos. Os 70 milhões que o Ricardo mencionou é exatamente para abastecer as reservas estratégicas, que eles chamam Strategic Petroleum Reserves, portanto são as reservas do país, que são raramente utilizadas, só foram utilizadas, creio que duas vezes na história, tem que haver uma lei especial que autoriza o presidente a usar estas reservas. Mas, independentemente da China e dos Estados Unidos estarem hoje a fazer esse abastecimento das suas reservas estratégicas, nós podemos estar confrontados aqui com uma grande recessão mundial e a paralisação da economia em múltiplos países. E, portanto, o problema é como é que nós vamos sair daqui. E, para mim, só podemos sair com um novo paradigma. E, portanto, esse novo paradigma implica repensar-se completamente o modelo de desenvolvimento económico e social. Atenção que nós temos países, alguns mesmos da OPEP, e um que nos diz muito que é Angola, que pode estar em situações extremamente críticas. Portanto, muitos dos países da OPEP, nós vamos ter uma fratura, muito provavelmente, dentro da OPEP, com aqueles que têm custos de produção mais baixo e que vão sobreviver, como a Arábia Saudita, ou os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait. Mas todos os outros, a Argélia tem altos custos de produção, a Líbia está em fragmentação política, a Venezuela tem os problemas que sabemos com o presidente Maduro e o colapso que houve na produção da PDVSA. Angola é um país que tem uma diminuição muito clara das receitas petrolíferas, a mesma coisa na Nigéria. Estes países fizeram os orçamentos de Estado contando com o preço do petróleo entre 55 a 60 dólares, está hoje muito mais baixo, e portanto nós podemos ter aqui uma série de estados disfuncionais, estados falhados que podem começar a aparecer em cascata com um grande descalabro e um grande problema social. E, portanto, isso vai obrigar a reinventar não só a indústria petrolífera, mas as indústrias da energia. Eu penso que esta crise é um aviso muito claro para a indústria do petróleo de que o pico da procura mundial vai existir, mesmo que amanhã haja reativação da economia. Nós vamos ter que mudar de paradigma energético, que o petróleo vai ter que ser utilizado exatamente onde ele é mais necessário, como o transporte aéreo, o transporte terrestre, como os caminhões que fazem longos percursos, mas vamos ter que ter mais eletrificação da frota automóvel nas cidades, mais carros elétricos. Atenção que a economia do hidrogênio também está aí a desenvolver-se. É evidente que as energias renováveis, a sua competitividade nesta altura vai ser revista, porque com preços quase insignificantes do petróleo e do gás hoje, é evidente que a competitividade aí vai pôr-se, mas tudo depende também do papel do Estado e dos Estados nesta altura. Eu penso que os Estados vão ter que intervir, vai ter que haver grandes planos para impedir que a economia entre em coma e assistamos a uma cascata de falências com milhões e milhões de desempregados. Penso que isso não pode acontecer, tem que haver uma intervenção dos Estados, e se essa intervenção acontecer, o Estado pode assumir um papel maior na reformatação da economia. Isto é, olhemos para a Europa, não sabemos o que é que está atualmente a passar no Conselho Europeu, mas o plano ou fundo de recuperação económica para a Europa que for gizado, muito provavelmente ficará ligado também a uma agenda de transformação energética, portanto para termos um modelo muito mais sustentável do ponto de vista ambiental. Isto não significa eliminar o petróleo, mas usar o petróleo onde ele é necessário, em combinação com o gás, com as energias renováveis, muito provavelmente com a economia do hidrogênio. Temos de ter uma agenda, digamos, para criar este modelo de desenvolvimento económico e social mais sustentável, e ligado também à digitalização e a tudo o resto que pode eventualmente salvar a economia mundial deste abismo em que ela se encontra neste momento.
Muito obrigado, professor António Costa e Silva. Senhor Embaixador, ainda não é o fim do petróleo, estas coisas mudam muito lentamente, mas podemos estar aqui perante um virar de página, algo mais estrutural e menos fruto de uma situação de momento.
Ah, estamos com certeza, quer dizer, a crise atual foi, neste setor específico, veio precipitar uma coisa que vinha a crescer lentamente da entrada e depois muito rapidamente. O Ricardo repara o número de automóveis elétricos que já há, o número de automóveis mistos, quer dizer, uma economia inteiramente baseada no petróleo, ou quase, acabou, quer dizer, e esta sacudidela que foi dada pela crise do coronavírus e depois da crise económica que se segue às tentativas de debelar essa crise médica, dá como resultado isso, quer dizer, as coisas vão ir na direção em que iam já. Quem pensasse que podia ler o futuro veria que isso já estava na calha e ia avançar. E agora avança com uma velocidade enorme, quer dizer, é exponencial, como se diz agora, a rapidez desta mudança. Vai ser muito inconfortável em alguns lugares, vai ser muito bem-vindo noutros lugares, mas vai ser uma mudança mesmo. E essa mudança foi provocada pela crise, é mantida agora pela crise e depois da crise dará aspectos que depois a gente observará. É difícil prever exatamente nesta altura o que é que vai mudar mais e onde é que as coisas vão mudar mais. Mas vão mudar, vão. E isso tem que ver com esta crise extraordinária de que não se estava à espera e que acelerou tudo.
Muito obrigado, Embaixador José Cotileiro. E agora José Li Silveirinha, um pianista a partir de Macau, descoberto e contado por Miguel Carvalho na edição digital da revista Visão esta semana. 30 minutos de Zeca Afonso disponíveis no YouTube, ao piano, a partir de Macau. É o fim do Estado do Sítio em dia de revolução. Até para a semana.